10 horas 37 minutos. Hoje é quinta, 23 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um acidente entre caminhão e dois carros matou uma pessoa e deixou 11 feridos no município de Teixeira Soares, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Ontem, no quilômetro 212 da BR-277, segundo o Corpo de Bombeiros, 7 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Irati e 4 para unidades de saúde de Palmeira, também na região. 4 vítimas estavam em uma caminhonete, 7 em um carro de passeio e o motorista do caminhão. O motorista desse segundo carro morreu no local. Equipes do SAMU, Polícia Rodoviária Federal e DR prestaram atendimento. Enquanto esse atendimento acontecia, o trânsito fluiu no sistema Pare e Siga na região por algumas horas. Me permite ainda, Luciano, um adendo sobre o trânsito aqui na região dos Campos Gerais. Um deslizamento de terra interditou na manhã de hoje o trecho da PR 340, quilômetro 283, entre Castro e Tibagi. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o deslizamento aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Equipes da Defesa Civil e Prefeitura de Tibagi estão mobilizadas neste momento para a limpeza do trecho que segue interditado em ambos os sentidos. Motoristas podem acessar tanto a cidade de Castro quanto de Tibagi por rotas alternativas, PR-151 e BR-376. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo Silveira. Olha, teve início nessa manhã, e acontece, né, nesse momento ainda, o júri popular dos acusados pela morte de Ana Paula Campestrini. Ela foi assassinada dentro do carro quando chegava em casa no bairro Santa Cândida, em Curitiba. No dia 22 de junho de 2021 foi o crime. Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, o ex-marido da vítima, Wagner Oganauskas, pagou R$38 mil para Marcos Antônio Ramon, amigo dele, executar Ana Paula. Os dois respondem por homicídio doloso qualificado, por ter sido cometido mediante pagamento de recompensa, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e por feminicídio. Eles foram presos na época do crime, seguem detidos desde então. A defesa de Wagner Oganauskas informou, por meio de nota, que desde o inquérito policial e ao longo de toda a instrução processual, sustenta a inocência de Wagner com base nos elementos constantes no processo. O texto diz ainda que a acusação contra Wagner Oganauskas se baseia em narrativas forçadas e elementos circunstanciais, incapazes de sustentar uma condenação dentro do direito processual. A expectativa é de que o júri popular seja concluído ainda hoje. A Ordem dos Advogados do Brasil criou uma comissão para apurar o atentado a tiros cometido contra um escritório de advocacia em Cambé. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Londrina criou então essa comissão interna para apurar esse atentado a tiros cometido contra um escritório de advocacia que fica em Cambé, aqui vizinha a Londrina. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. A gravação mostra o momento em que um motociclista para na frente do estabelecimento e atira mais de 10 vezes contra a fachada. No dia anterior, o escritório já tinha sido apedrejado também por um motociclista. As advogadas, que são donas do espaço, já repassaram as imagens para a Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar esse caso. Elas disseram que o atentado pode estar relacionado a um trabalho realizado por elas, pelo escritório, na área civil, e que o motociclista teria agido em represália ao resultado obtido pelas profissionais. A OAB se colocou à disposição das advogadas para qualquer tipo de apoio ou suporte, além, é claro, de investigar o caso junto com a Polícia Civil. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Um mês após o caso dos estudantes de medicina que ficaram sem festa de formatura em Maringá, A polícia ainda não concluiu o inquérito. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. A polícia ainda não concluiu o inquérito para apurar as responsabilidades neste caso, porque ainda não conseguiu os depoimentos dos sócios da empresa de formatura contratada pelos acadêmicos de medicina. A empresa é de Florianópolis e a polícia vai ouvir os sócios por carta precatória, que foram enviadas, mas ainda sem resposta. O delegado já pediu a prorrogação do inquérito. A polícia pretende incluir no inquérito outros casos que envolvem a mesma empresa. Para a gente relembrar, no dia 21 de fevereiro, no dia 21 de janeiro, uma turma de 123 acadêmicos de medicina de uma instituição de ensino particular aqui de Maringá tiveram o baile de formatura cancelado porque os fornecedores não receberam os pagamentos que deveriam ser feitos pela Brave, que é a empresa contratada para organizar a festa. No dia anterior, o jantar de formatura já tinha sido decepcionante, com um buffet improvisado. Durante o processo, foram ouvidos cerca de 20 formandos que procuraram a polícia e também prestadores de serviço que não receberam da empresa o repasse dos valores contratados. O prejuízo, segundo os estudantes, chega a 3 milhões de reais. A Brave alega que tentou negociar alternativas com os estudantes porque havia um déficit no projeto de formatura. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. Então, situação que continua em investigação, o inquérito ainda não concluído pela polícia por conta desse caso, né? O inquérito do caso dos estudantes de medicina que ficaram sem a festa de formatura lá em Maringá. O assunto agora é outro, é ecologia, porque cerca de 30% do material reciclável de União da Vitória ainda vai parar no aterro sanitário do município. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações sobre isso. Rafael, não é o ideal, né? Mas é a realidade aí no município, né? Bom dia.
Exatamente, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Essa estatística está fazendo com que a Secretaria de Meio Ambiente intensifique o processo de conscientização das pessoas para a importância da coleta seletiva. A Prefeitura de União da Vitória iniciou recentemente a ativação de uma nova célula para a disposição dos resíduos orgânicos urbanos no aterro sanitário municipal, em um investimento de cerca de 1,4 milhões de reais e que vai garantir por mais alguns anos a disposição final segura dos resíduos coletados no município. O problema é que das 820 toneladas de resíduos depositados no aterro todos os meses, cerca de 30% são materiais recicláveis, que poderiam e deveriam ter outra destinação através de uma coleta seletiva que é executada pelas cooperativas. O secretário de Meio Ambiente de União da Vitória, Antônio Inhoato, ressaltou que a importância da separação dos resíduos orgânicos dos recicláveis se dá não só pelo aspecto da preservação do meio ambiente, mas também pelo aspecto econômico, pois a correta separação beneficia as famílias que atuam na coleta seletiva e triagem dos resíduos secos e comercialização desses materiais, bem como no aumento da longevidade das células do aterro sanitário aqui em União da Vitória. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. E nós fechamos a edição de hoje falando do atrativo mais visitado do estado do Paraná, que é o Parque Nacional do Iguaçu. No feriado de carnaval, mais de 33 mil pessoas visitaram o local. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, traz este balanço. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse balanço foi do dia 18 até o dia 21. O número representa um aumento de 41% nas visitações em relação ao feriado de 2022, quando 23 mil brasileiros e estrangeiros passaram pelo local. Ao todo, visitantes de 68 nacionalidades visitaram o parque no feriadão. Os visitantes brasileiros somaram 23 mil, 5.600 de outros países como Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E 4 mil eram de outros países. De acordo com o parque, a expectativa de visitação foi superada em comparação com 2021, quando teve 13 mil visitantes. Em 2022, então, como dissemos, 23 mil pessoas. E agora, 33 mil. Luciano?
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Então, número recorde aí de visitantes, mais de 33 mil pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu neste carnaval, né? Aos poucos as coisas voltam à normalidade, passados aqueles anos complicados, né? Mais severos da pandemia, o turista começa a se soltar um pouco mais, não só o brasileiro, como o estrangeiro, e tem visitado os nossos atrativos, entre eles o mais visitado do Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.